Olá, meu povo, eu sou João Vicente.
E eu sou o Condzilla.
Eu sou o Chico Bosco.
Pois é, e eu sou o Manuel Soares, galera. E esse é o Papo de Segunda. Boa noite, meus amigos de segunda. Como é que vocês estão? Tudo bem? Gente, antes de começarmos os assuntos do nosso programa, nós queremos dedicar esse programa de hoje que você está assistindo à professora Elizabeth, de 71 anos. Hoje pela manhã, ela saiu de casa para cumprir o que ela acreditava ser uma missão: ensinar. Infelizmente, ela foi morta por um aluno de 13 anos. O crime aconteceu numa escola estadual de São Paulo. Além da professora, outras 5 pessoas foram feridas nesse ataque. A tragédia tem muitos elementos que merecem a nossa atenção. Por exemplo, como as escolas estão preparadas para lidar com a saúde mental e emocional dos alunos e dos professores? Como é que nós podemos trabalhar questões raciais e sociais nesse espaço de convivência? Como estimular a cultura de paz e reduzir os conflitos? Como pais, conhecemos quem é o nosso filho na sala de aula? A gente não está aqui, obviamente, para ficar dando resposta a essas perguntas, mas para lembrar que precisamos pensar juntos como resolvê-las. Aos familiares da professora Elizabeth, a nossa mais sincera solidariedade nesse momento. E estendemos essa solidariedade a todos os professores desse país, que batalham pra caramba. Mas é isso, né, minha gente? A gente tem que seguir em frente. A melhor forma de seguir em frente é citando Aldir Blanc. A esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar. E é com essa esperança que tenhamos dias melhores que a gente vai celebrar a vida dessa professora, porque a vida dela tem que ser celebrada, a vida dela, a vida de milhares de professores nesse país e milhares de vidas, inclusive uma vida que hoje a gente vai celebrar aqui nesse programa junto com você. Gente, sabe por quê? Porque nós temos alguém aqui que você já viu na nossa abertura que está de parabéns, eu estou falando dele. Feliz aniversário.
Muito obrigado, Manuel.
Feliz aniversário, meu quarentinha. É isso mesmo, olha só.
Você puder não ficar repetindo...
Quarentinha?
Essa... Não.
Ah, desculpa.
Eu esperei tanto por isso, eu tenho que falar isso. Eu esperei tanto por esse momento.
Eu não quero.
Acabou a gracinha.
Quarentou, pai.
Acabou a piada, acabou o etarismo.
Não, acabou, porque...
Acabou.
Você não parou no tempo que eu estou indo.
Eu
você
parei
continua
no tempo.
Também.
Você está envelhecendo, eu não envelheço mais, gente. Eu sou que nem vinho.
Ah, você fez...
Eu não envelheço mais, decidi que eu não envelheço mais.
Tá bom. Gente, eu quero lembrar vocês que tem uma caixa gigantesca nesse estúdio.
Sim.
E eu estou extremamente curioso para saber o que tem dentro dessa caixa, que inclusive é a caixa de presente do João Vicente. Será que dentro, sei lá, nós temos joias sauditas no valor de 17 milhões de reais?
Eu gostaria. Eu tô com medo de ser o Sérgio Malandro, uma coisa assim, sabe? Sabe, uma coisa assim, meio de mau gosto? Não é não, né?
Olha, querido, eu vou dizer a você que será marcante, mas vamos lá. Eu também tenho uma dúvida que pode ser um ano de suplemento alimentar para ele. Ou pode ser o Drake.
Pode ser o Drake.
Pode ser o Drake. O Drake, rapaz, não veio no Lollapalooza, pode estar aí dentro.
Porque ele estava comprometido.
Ou se a caixa estiver vazia, pode ser o Drake.
O mais provável é que seja o Shai mesmo.
Logo, logo, senhoras e senhores, nós saberemos. Pois é. O seu presente para ele, inclusive, que está em casa assistindo junto com a gente, é você mandar felicitações para esse nosso aniversariante trabalhador. Então, faz o seguinte, vai lá na nossa hashtag Papo de Segunda no GNT e faça a sua declaração para este
textão,
homem.
Seu textão, sua declaração, porque eu odeio aniversário, mas eu gosto de receber mensagem. Odeio aniversário, mas adoro receber mensagem. E saiba você, amigo, que não me mandou uma mensagem, não publicou uma mensagem, porque é mais sobre publicar. É mais sobre dizer ao mundo que você me ama e quanto eu sou importante para a sua vida. E quanto sem eu a sua vida não seria possível.
Sim,
eu não vou lhe atender nesse dia, porque eu sou assim. Esse dia é o dia que eu me permito ser uma diva. Outros também.
Eu já cometi esse erro. Eu sei do que ele está falando.
Então é o seguinte, meus amigos. Eu gosto de receber mensagens e não respondê-las. Então escreva seu tweet e eu não respondo ele.
É que nem redação do Enem, mínimo de 30 linhas, tá, galera?
Só por favor.
Bom, como vocês imaginam, todos nós aqui também merecemos parabéns depois desse prólogo que ele entregou. Chico, meus parabéns por você aguentar este cidadão por 5 anos.
Obrigado pelo reconhecimento. Tá?
Cinco você... anos é bondade sua, porque a gente se conhece há muito mais tempo.
Isso. Não, 5 anos no ar.
No ar, nessa, é. Nessa
não, mas há muito... 5 anos que eu aguento gostando.
É, exatamente.
Os 15 eu odiava.
Aprendeu a gostar.
Aprendi a gostar.
A duras penas.
Eu não vou nem entrar, porque eles são amigos há muito tempo. Quando a gente começa a entrar no meio de amizade antiga assim, quero dar parabéns a você também, excelentíssimo senhor Condizila. Eu sei que você levanta todos os dias, às 5 da manhã, para correr.
Pior que hoje foi às 5 mesmo.
Às 5 da manhã.
Não.
E você está acordado agora, com esses olhos lindos, com esse sorriso. Meus parabéns, cidadão. Meus parabéns.
Parabéns para vocês. Estou aqui para vocês, pelo nosso querido, ilustríssimo convidado.
Isso aí, todos nós estamos de parabéns, porque, gente, olha quem nós estamos recebendo aqui. Olha só.
Vladimir Brista.
Vladimir Brista. Gente, muito bem-vindo.
Obrigado, obrigado, obrigado. Como não vi no dia do aniversário do João, né? Quer dizer, uma pessoa que não escreveu uma lauda já vai ter os maus tratos dele. Imagina se eu não ver no dia do aniversário dele.
Muita, vai ter um problema.
Muita gente não sabe que Vladimir não tem Instagram só para não ter obrigação de publicar um post no meu dia de aniversário.
Exatamente. Eu tenho outros amigos que também ficariam bem magoadinhos, mas você é top 5 ali, certamente. Mas eu mandei um coraçãozinho para ele no WhatsApp, que é
achei
mais
pobre.
Íntimo. Um coraçãozinho, porque eu pensei, vou encontrar ele pessoalmente, vou dar um abraço e tudo mais.
Achei pobre, é muito
mandei
bom,
um coraçãozinho. Pobre. Vermelho. Vermelho eu
então,
guardo.
Então, vermelho é aquele que fica ali no automático.
Não, vermelho que eu guardo pra minha esposa. Eu mando azul, verde pra todo mundo, né?
Você não vai ganhar.
Manda o vermelho com foguinho.
É, o vermelho com foguinho, o beijinho que sai coraçãozinho. É. Na próxima você vai ver.
Olha, eu tenho umas figurinhas... Aliás, figurinhas, ele é o rei das figurinhas, você sabe, né?
Não fala isso.
Não
fala
vamos
isso,
entrar só. Nesse amor.
Mas eu queria só fazer uma parte aqui. É um prazer muito grande para mim receber Vladimir Brista, que além de um homem inteligentíssimo, um ator incrível, um homem gostoso, que todo mundo sabe, é das pessoas mais generosas que existe nesse meio da televisão brasileira. Conhecido por isso, não sou eu que estou falando que fiz novela com ele. Todo mundo fala, ele é uma unanimidade, desde gentileza, de ajudar quem está começando, como me ajudou quando estava começando, ajudar as pessoas que estão em volta dele, sempre com uma generosidade da pessoa do café, a pessoa do estacionamento, a pessoa fala com todo mundo, conversa com todo mundo e por isso que ele emana esse amor. Eu quero muito agradecer a você, que eu sou muito feliz de ser seu amigo, gente, mesmo, de verdade.
É por isso que a gente aguenta o João, porque ele exige, mas ele dá, na mesma moeda.
Não, e aí assim, é louco porque do nada vem esse lapso de bondade, todo mundo tem vontade de abraçar ele, né?
Foi assim que eu ganhei.
Quando você quer jogar água nele, passa rápido.
Foi assim que eu fiz minha história, mano.
Mordendo sua franga.
Morde a sopra. Gente, olha só, é o seguinte, nós temos 40 outonos do João, até porque o outono começou...
Cara, para! Você se pega em número.
É, mas é 4.
Fala que é aniversário e
quarentão,
pronto.
Quarentão.
Tá bom, não é nada, é 38.
Aonde?
Pronto.
Aonde? Aonde?
Teve pandemia que foram 2 anos e a gente não contou.
Bom, nós temos aí esse número inominável, esse número impronunciável de outonos, e a gente tá falando isso porque o outono começou na semana passada. É 40 e tá tudo certo, tá, gente? É, nós temos 47 primaveras do nosso Vladimir, completados na semana passada?
Semana passada.
Semana passada, 40... Assim, você vê que ele fala 47, não dói nada, né?
Já é pra entrar na pauta? Não. Dói, dói. Como é que não dói?
A real, gente, aqui é o seguinte, eles agora estão no que as pessoas estão chamando de idade dos daddies.
É.
Idade dos daddies. Porque agora, não sei se você que está em casa está sabendo, o quarentão... É o galã da vez. E aí a gente vai debater junto com você de casa como é o passar dos anos para os homens. Porque a gente sabe o peso social que tem envelhecer na vida das mulheres. Mas como será que a idade bate em nós homens? Não dá certo. Pois é. Por isso nós queremos que você que está em casa participe com a gente, fique ligado. O que é que mais te assombra na ideia da velhice? Você que está aí, já fez as pazes com o tempo? Vem debater com a gente, como toda semana, no nosso hashtag Papo de Segunda no GNT. Cidadão, a gente começou já a dar a beliscada, eu sou obrigado a querer saber de você. Como é que está sendo o ser quarentão? Você tem mais comemorações ou atualmente você tem mais lamentações nesse 4.7 aí?
Rapaz, eu não sei se eu estou preparado para esse debate, não. Eu assisto tanto, acho vocês tão brilhantes, há tantas edições, há tantos elencos.
Cheguei agora, tá?
Eu fico assistindo, vocês já tão brilhantes pela terceira vez. Mas, cara, é muito mais fácil ter 47 se você é homem, sob a pressão, etc. e tal. É mais fácil se você... ao longo da sua vida planejou determinadas coisas e você as conquistou. Então, uhum, você está num lugar um pouco mais confortável. É fácil quando a coluna dói menos do que quando tinha 33.
Sim.
Um fato, né? Estou revelando, né? Doía mais a coluna.
A cara do João está ótima.
Melhorou agora. Apesar de eu conseguir me alongar menos. Mas, assim... Eu acho que eu estou indo bem, cara. Eu estou indo bem. Voltei a fazer terapia. Não sei se isso significa alguma coisa.
Dá para ver. Eu voltei um abraço diferente.
Tá mais aberto,
tá mais,
né?
Está mais aberto.
Está mais desprotegido.
Mas o Vladimir está falando isso, mas o Vladimir, ele é galã há muitos anos. Há muitos anos que ele é o gatão, o bonitão. Você não sei se pouca gente sabe. Hoje esse programa, para mim, vai ser falar sobre o Vladimir. Vladimir é um homem muito bonito. Era da cabeça aos tornozelos. Agora... operou o joanete e até os pés já são bonitos.
Já são bonitos.
Um deles.
Vladimir é um homem cujo a bunda deu 40 e tantos pontos de ibope numa novela.
Aconteceu isso, né?
Não aconteceu?
Já nesse século.
Já. Então, assim...
Parei e operou o joanete. Operou o joanete é foda.
Operou o joanete é
foda. Operei catarata dezembro passado. Vamos falar disso? Operei a catarata de um olho também.
Mas isso que eu estou te dizendo...
Fico feliz que você está vivo.
Juntando os cacos.
Não, mas para um cara que, agora falando sério, que trabalhou, obviamente, ser um ator, mas a beleza sempre foi uma coisa que falavam e que tal. Tem uma hora que você vai ficando, que a idade vai chegando, que você não reconhece mais aquele jovem, não sei o quê, na sua cara. Isso não te deu nenhum momento um...
Sim, falando sobre a profissão, né? Porque é tão vasto esses 47, penso logo em tudo, todas as minhas experiências, mas falando do trabalho especificamente. Eu fui, na minha carreira, especialmente na televisão, né, que tem mais visibilidade, as pessoas acabam conhecendo, obviamente, eu fui muito associado à minha imagem também a uma jovialidade, a uma não sei o quê. Tanto é que eu, o ano passado, estava no ar com a última novela que eu fiz, que era... Quanto mais velho, melhor, como jogador de futebol.
Aquilo ali eu achei que forçou.
Mas era lúdico. Quando me chamaram, eu falei, quem é o diretor de fotografia? Se for o Walter Carvalho, eu não faço, porque ele vai largar uma câmera, vai dizer, joga.
Não é maquiagem, é efeito especial.
Agora, se quiser fazer estilo Cristiano Ronaldo fazendo propaganda de barbeador, bota um colchão, eu uso minha técnica circense, dou um pulo aqui, cara, no colchão, e eu dou uma enganada. Mas eu percebi... E o personagem estava chegando aos 40, e eu com 45, 6, sei o quê, na época gravando. E eu pensei, cara, eu comecei a fazer, falei, o autor escreveu pensando em mim, o diretor pensou em mim, o diretor da televisão pensou em mim. Eu falei, cara, é para eu fazer esse negócio, tô afim, e era comédia, é comédia, tudo tem assim, não dá para fazer, é comédia, entendeu? Mas eu percebi ao longo da novela, nitidamente, especialmente um pique que eu dei às 7h30 da manhã no Campo do América, que deu uma estendida à minha coxa, que eu falei assim, eu devo, se tudo correr bem, eu devo me despedir desses personagens atléticos nesse trabalho. Eu preciso virar essa chave, entendeu? Eu preciso que as pessoas realmente acreditem que eu não sou essa farsa juvenil que eu me vendo, entendeu? Vou tentar parar de usar bermuda, sabe? Eu vou... Eu vou trazer duas histórias interessantes sobre dois quarentões. Conta a lenda que, inclusive, vai ter um negócio de um remake de Renascer, uma novela incrível. Você não sabe nem o que é isso, você não tinha nascido. Daqui a pouco você volta pra conversa. 93. A novela Renascer, novela incrível, a minha mulher estava lá brilhando lindamente, mais uma vez, e Antônio Fagundes fazia um velho pesado, barbudo, um velho, com 43 anos de idade.
Era 43?
Ele tinha 43 anos de idade. E o outro quarentão, Marlon Brando. Fazendo o Poderoso Chefão com 47 anos de idade.
Que isso.
E a gente, tudo bem, a gente vai falar... Temos que falar sobre o que é ter 40 anos agora, há duas décadas, três atrás, o Poderoso Chefão 70 e... Entendeu? 40 anos atrás. A gente tem que levar em consideração, mas essa coisa da idade mesmo é um negócio que você tem que...
Mudando,
tem que envelhecer, né? Gente, tem que envelhecer.
Agora, mas assim, ó, você fala que tem que envelhecer, mas você tem menos cabelo branco...
Ih, que? Caralho.
Ele, João, mas,
ele tá na mas minha. Mas ele tem mais cabelo que eu. Tá equilibrado, mas ele tem mais cabelo que eu.
Assim, eu viro aqui de lateral, eu acho que tá começando a nevar.
Esse assunto eu acho que a gente pode pular.
Ué, mas... Você acha que pode? Segue aí. Você tá podendo falar de nada também, não, hein?
Sim, mas...
Cara, sou... ninguém tá... É, não
Gatão,
tá um cabelo...
Gatão, eu sou avô. Eu tenho neta, a lua tá me assistindo em casa.
No futebol, dormir, o Manuel é gato. Hã? Quando falaram que o Manuel ia entrar no programa, eu falei, porra, me dê bem, não vou ser mais o mais velho. Eu sempre achei que tu era mais velho que eu.
Como um assim, dia eu Chico?
Tu tem cara de mais velho que eu. Um dia eu perguntei pra ele.
Manuel foi registrado com 8.
Primeiro programa... Eu também, primeiro programa eu perguntei pra ele. Quantos anos isso, você gente? Tem? Achando que ia pintar um 4.8. É. Eu já tô aqui, ó. Ele, que 43. Isso, quanto é que tu falou? 43.
Não, 43, é. Eu estou abismado com a pessoa em rede nacional fala que eu sou detonado,
você
pode
até investigar.
Mas eu, agora, posso falar? Mas ele falou que ele tinha 40, antes daqui conversando, que ele falou, eu também estava esperando. Então, eu sou mais velho, gente. Me dá esse negócio aí, eu vou levar essa pauta inteira agora. Pode me dar. Eu sou mais velho, rapaz.
E eu vou te contar. Por isso que eu estou raspando uma zero aqui do lado.
Eu estou do nada dirigindo o carro, aí eu recebo uma mensagem do Chico. Quantos anos você acha que o Manuel tem? Eu falei, sei lá.
Denunciou.
Ele falou assim, 43.
João, isso aí não era.
Denunciou, já era.
Tamanho é foi, muito tamanho, assunto tamanho falta foi, na vida das pessoas.
Foi tamanho foi um choque que deu nele. Porque ele nunca me mandou mensagem pra falar assim, tipo, alguma coisa, do nada. Eu falei, ué, que. Ele falou, 43. Me fudi, achei que eu ia ser o mais
mandei
velho.
Mandei levantar os arquivos lá da Boca do Rio.
Ele ligou o pessoal da Polícia Federal, fudeu o
Pedro. Então, olha só.
Ele jogou, bola e teve que fazer o gato pra jogar bola em divisão de baixo.
Já que é para promover esse tipo de constrangimento, vamos lá. Você que está nos assistindo agora no Papo de Segunda, não sei se você sabe que tem uma discussão que é a discussão do idadismo ou etarismo, como algumas pessoas falam, que é o preconceito que as pessoas têm com a idade. Aí eu queria saber de você, meu amigo Chico, que inclusive me, assim, ó, tem a minha idade como papo da sua vida. Por que, meu excelentíssimo amigo Chico, as pessoas têm essa tendência de descredibilizar a outra por conta da idade? Desde quando a idade começou a ser algo visto de maneira quase que distorcida, mal vista pela sociedade? Por quê? Me conte.
Ô, meu velho.
Você ainda... Meu velho, já começou errado, né, cara?
E o Francisco não sabe porque ele nunca sofreu esse tipo de bullying.
Então, não, né, cara?
Não, porque eu tive vontade de matar esse animal aqui muitas vezes. Cara, mas isso é uma história muito interessante mesmo. Tem a ver com o que o Vladimir estava falando sobre o Antônio Fagundes agora, que me surpreendeu. A nossa cultura é uma cultura que percebe a velhice de uma maneira muito desvalorizada. Outras culturas, em outras épocas, não pensaram assim. Na Grécia Antiga, por exemplo, o homem velho, eu digo um homem como gênero mesmo, né? Porque a mulher era muito desvalorizada na Grécia Antiga. O homem velho era muito prestigiado. Quando morria um ancião, isso era considerado um acontecimento muito mais importante do que o nascimento de uma criança ou mesmo a morte de uma criança. Em sociedades indígenas, a gente sabe que o homem velho tem um lugar de respeito e de prestígio, né? Nas nossas sociedades capitalistas modernas, a velhice é muito desvalorizada. O velho é percebido, em geral, há exceções, é claro, mas em geral na nossa sociedade, o velho é percebido como um estorvo. Um estorvo para a família e um estorvo para a sociedade, sob forma de impacto em previdência social. É assim que o velho é percebido, né? Por quê? Para mim
também,
tem duas...
Desculpa só para botar, e também pelo mercado como um sujeito que consumirá menos, que não...
Exatamente. Então, para mim tem dois fatores principais que causam isso, né? Primeiro é a questão da produtividade. A produtividade é o centro da ideologia do capitalismo sobre a qual a gente vive, né? E o homem velho é quase que, por definição, aquele que produz menos. Então, sob esse ponto de vista, é aquele que tem menos a contribuir para a vida social, né?
Gosto disso, desse tema aí.
Não é?
Mas acho que consegue fazer bastante a gestão das outras pessoas. Tem mais maturidade para fazer a gestão dessas pessoas que, de repente, estão nesse momento... tecnicamente mais produtivo?
Esse é o outro ponto. Eu acho que a outra característica do nosso capitalismo é que é um capitalismo... Tem um som aqui que está vazando de algum lugar, galera. Está quase me fazendo um sanduíche, não sei se é do ponto. pedir para vocês tentarem tirar. É, a outra coisa é que eu acho que o nosso... Eu acho, não, uma outra característica do nosso capitalismo é o desenvolvimento tecnológico. Então, de novo, o que acontece? Em sociedades antigas, o velho era aquela pessoa que acumulava um saber e era capaz de transmitir esse saber acumulado.
Um papel social.
Um papel social fundamental, como em sociedades indígenas, por exemplo. Né? Mas o que acontece? Quando você tem sociedades baseadas em um princípio de disrupção tecnológica sistemático, o saber, o conhecimento, ele está o tempo todo sendo fraturado. Uhum. Então, o velho hoje não é aquele que acumula um saber passível de ser transmitido, ao contrário. Uhum. O que a gente vê hoje é uma obsolescência sucessiva dos velhos. Os meus filhos já dominam, com pouca idade, o saber técnico, que é o mais valorizado socialmente, melhor do que eu. Então, uma criança de 10 anos começa a ser mais valorizada do que um adulto, o que dirá de um velho. Então, há exceções, mas eu diria que, resumidamente, o modo como a nossa sociedade, classifica as etapas e valoriza as etapas da vida é o seguinte: bebês são idolatrados, jovens são glorificados e velhos são humilhados. Basicamente, e infelizmente, é isso.
Sabe o que você está falando e me vem? Muitos líderes de religião de matriz africana, que na minha época eram homens bem mais velhos, assim, um pai de santo, ele era um senhor. Óbvio, não desvalorizando os pais de santos, mas hoje, eu não sei se isso tem alguma coisa, mas hoje eu vejo muito pai de santo jovem, sabe, Chico, assim, eu olho assim e fico, beleza, não vamos questionar, né, mas falo, caramba, mano.
Mas eu acho que nesses saberes tradicionais, vigora a possibilidade de um velho ser valorizado, sim, né? Porque é um saber tradicional. Então, o velho é aquele repositório do saber, né?
Fala, Flávio. E nesse caso, a ideia do homem envelhecer, ao contrário da mulher, que, né, que é a sociedade ainda, porque a sociedade ainda tem um ranço de reconhecer. Um ranço, quer dizer, ainda reverbera a ideia de que os cabelos brancos, que quase todos nós temos. Calma, apontei assim, beijando. Eles são sinônimos de um saber que você guarda, que é uma ideia de culturas que valorizavam conhecimento e, portanto, então ainda tinha uma certa ideia. Então, isso ainda é um resquício. Uhum. Ao contrário, né, se a gente fala da mulher envelhecendo, o cabelo branco não é sinônimo de saber, é sinônimo de falta de vaidade, né? Tem esse preconceito, uma sociedade patriarcal e machista que nem a nossa. Mas tem também uma coisa que eu acho que assusta, e a questão da velhice, que eu acho que é a questão da morte. Porque eu tenho a sensação de que com a diminuição da importância da religião, da crença numa sobrevida, etc. e tal, faz com que as pessoas elas enxerguem a morte como um fim. E, portanto, o envelhecer é assustador porque é se aproximar do fim.
Sim,
se você acredita que você vai reencarnar, que você terá outras vidas, etc., a ideia de envelhecer, até o conceito estético, ele muda, porque a gente só acha ruga feio, porque a ruga associa a idade e a idade associa a proximidade da morte. E a morte ela é um problema. Por quê? Porque a gente perdeu a crença de que teremos outra vida, etc. e tal. Por isso, a juventude é festejada, porque está distante da morte.
Sim. Não, com certeza. E isso, quando você traz, a gente começa a pensar quais são os papéis sociais que a gente tem com as idades que nós temos, que não é só o mais velho. Por exemplo, Conde, você é o nosso caçula aqui. Você é o único que não entrou no ENTA. Isso te traz... Ainda, entrará em breve. Isso te traz orgulho, alegria ou te traz algum receio de, pô, sou o mais novo no rolê? Como é que é essa relação? Porque o idadismo também tem um impacto nas pessoas que são muito jovens no ambiente em que as pessoas são mais velhas, né?
Cara, sem papo furado, assim, acho que eu tô procurando viver as melhores experiências em todo lugar que eu tô, seja de idade, seja fisicamente, seja espiritualmente. Então, tipo, acho que hoje eu tô bem confortável, assim, com os 34. Acho que, falando fisicamente, hoje eu consigo ter uma noção do que eu consigo fazer e do que eu não consigo. Talvez quando eu tinha 16, 17 anos ali, praticando esporte, de repente, eu fazia mais pela vontade do que pela habilidade. Eu andava de bicicleta e não sabia fazer as coisas direito, mas eu ia naquela sede ali, naquela gana de conseguir completar alguma manobra. Hoje eu já... Opa, calma aí, acho que eu não consigo fazer isso aqui. Mas eu lembro de uma coisa que o Chico falou há umas duas semanas atrás, que era... Isso me marcou muito. O equilíbrio entre o emocional e o físico ali, essa idade tem mais ou menos uma harmonia. Você falou alguma coisa assim nesse sentido e me marcou isso. Mas ouvindo assim vocês conversando, eu fico pensando, poxa, eu gosto daquele filme Um Senhor Estagiário. Gosto muito desse filme. Porque passa uma mensagem ali de que, de repente, uma pessoa mais velha não consegue ser tão produtiva, mas tem habilidades que uma pessoa jovem não tem ainda. Então eu fico sempre imaginando esse lugar. Poxa, quando eu chegar nos 40, quando eu chegar nos 50, fatalmente eu vou ter desenvolvido coisas que eu ainda não tenho hoje. Mas o meu pai me falava uma coisa sempre, quando, desde criança, assim, que é uma honra, é um privilégio, é um presente de Deus envelhecer. E quando eu perdi a minha mãe, eu fiquei com isso gravado também, porque minha mãe morreu com 46 anos, bastante jovem. Eu estou com 34 hoje. Eu acredito que eu vou conseguir passar, superar aí a idade da minha mãe, né? Minha mãe não teve a oportunidade de envelhecer, ela partiu desse plano aqui mais cedo. Então, eu acho que vai ser uma alegria. Eu também, sem sombra de dúvida, vou curtir todos esses momentos igual eu estou curtindo agora.
Isso é muito bacana. É muito maluco de quando as pessoas envelhecem. Eu, particularmente, tenho a sensação que eu amo mais elas. Eu não sei de onde vem, mas assim, parece que eu me sinto mais conectado à minha mãe, minhas tias. Parece que eu amo mais porque envelheceu. E aí, é muito bacana porque, gente, a antropóloga Miriam Goldenberg, que é especialista em envelhecimento, ela inclusive também é autora do livro A Bela Velhice, ela falou com a gente um pouquinho sobre esse tema. E eu quero pedir para você carinhosamente aumentar o volume da TV e se liga só no que ela disse.
Na minha pesquisa com homens e mulheres de mais de 50, mais de 60, mais de 70, mais de 80, mais de 90 anos, eu percebo uma diferença gritante. As mulheres falam muito mais de decadência do corpo, de invisibilidade social e de falta de liberdade. E os homens falam medo da aposentadoria. Aposentadoria é uma espécie de morte simbólica, porque eles perdem tudo, perdem o lugar de prestígio, o lugar de amizade, o lugar de que eles recebem dinheiro, o espaço deles, e tem que voltar para casa, que é um lugar que nunca foi muito ocupado por eles. Eles falam muito de impotência sexual, mas também de impotência social, porque eles se preocupam muito com essa perda de masculinidade, da masculinidade hegemônica, que é uma masculinidade viril, produtiva, potente. E eles falam muito de medo da dependência, porque eles se sentem mais dependentes das mulheres do que as mulheres são dos homens. Tem uma questão muito interessante na minha pesquisa. Eu pergunto, quem vai cuidar de você na velhice? As mulheres respondem, eu mesma. Eu mesma. Em segundo lugar, elas dizem, minhas amigas. Quando eu pergunto para os homens, quem vai cuidar de você na velhice? Eles respondem, minha esposa, minhas filhas, minhas netas. São as mulheres que cuidam. Cuidam de todo mundo. E às vezes, muitas vezes, não tem tempo de cuidar delas mesmas. Eu estou observando uma profunda mudança na forma de enxergar a maturidade. Quando eu pergunto quem envelhece melhor, o homem ou a mulher, homens e mulheres concordam que os homens envelhecem melhor, porque as marcas do envelhecimento são sinais de poder, de prestígio, de sucesso e até de beleza. Isso está mudando. As mulheres mais velhas não dizem mais que os homens envelhecem melhor, porque elas veem que eles estão mais barrigudos, eles se cuidam menos, eles cuidam menos da pele, eles cuidam menos da saúde. Então as mulheres mais velhas, de mais de 60, de mais de 70, olham para os seus maridos e dizem, não, esse mito de que os homens são mais bonitos na velhice, eu alimentei, mas não é verdadeiro, porque eu estou com mais saúde, eu me cuido muito mais. Esse conceito de beleza está mudando. E eu chamo isso de revolução da bela velhice. Nós, mulheres, estamos começando a enxergar a beleza da nossa velhice, da nossa maturidade.
Coisa linda, né? Revolução da bela velhice. Acho que essa é uma revolução maravilhosa. É, Vlad, a Miriam falou ali uma coisa muito interessante, que as mulheres estão começando a enxergar a beleza da sua velhice. Aí vem uma questão que eu queria saber de você. Você acha que nós, homens, já estamos conseguindo nos educar para ver nelas essa beleza também, ou a gente ainda está muito atrás nesse rolê?
Cara, é difícil. Eu acho que os movimentos, as evoluções que acontecem na sociedade, elas atingem todo mundo, mas em velocidades diferentes, assim. Então, eu poderia dizer que sim. Eu conheço várias pessoas próximas a mim que vivem e que amadurecem, envelhecem junto com suas mulheres, suas parceiras, etc., e reconhecem isso. Mas talvez seja uma bolha, talvez eu acho que a sociedade ainda enxergue com preconceito, ainda veja a mulher com cabelo branco como sinônimo de falta de vaidade. Eu acho que a gente ainda comete esse erro, certamente.
Mas a gente está vendo muito mais mulher exaltando os seus cabelos brancos.
Claro.
E o que também eu acho que é algum sinal, assim, difícil responder a pergunta que você fez.
Sim.
Mas, ao mesmo tempo, a gente vê alguns sinais nas mulheres de, primeiro, não se importar tanto o que a pessoa está achando, deixando de achar. Sentindo seguro na sua idade, do seu jeito, com... É isso, é meio enxergar a sua beleza. Quando você se olha no espelho e enxerga a beleza em si, meio que os outros estão pensando.
É, exato. Você tem um... Tanto que a Miriam fala isso, fala muito bem sobre a coisa de você perguntar para uma pessoa com mais idade quem cuidará, que ela fala minhas amigas, é porque ela já está fazendo uma conexão para dizer assim, cara, se você quiser estar aqui comigo, eu tô voando.
Total.
Se você quiser colar em mim, cola. Senão eu tenho as minhas amigas, eu tenho uma vida social, sabe?
Amigas que também estão voando. Né?
Que também estão voando, se descolando um pouco dessa necessidade de pertencer a um casamento, a essa instituição, ou a um cara que não dá o devido valor.
Isso é bacana porque, assim, é legal quando você está do lado de uma pessoa que se reconhece bem, até para estimular a sua felicidade. Então, acho que essa evolução que as mulheres estão vivendo tem diretamente a ver com a nossa evolução também, porque, querendo ou não, a gente tem um espelhamento que acontece ali. Sem querer pegar no pé dos seus pequenos cabelos brancos, que são poucos, tá?
Pouquíssimos,
quase não tem.
Mas, de quatro.
Mas, assim, por exemplo, tem coisas que vêm com o tempo, sei lá, a impotência vem com o tempo e é absolutamente natural, a calvície, a possibilidade de solidão, perder a credibilidade é uma coisa que pode acontecer. Você agora, João, que hoje está vivendo esse momento, o que mais te apavora quando você olha ao tempo?
Eu achei que você ia falar, você agora está impotente? o que mais me apavora? Assim, o velho Nelson Rodrigues, de quem eu discordo muito, tinha uma frase que dizia, jovens, envelheçam, né? Que era uma brincadeira, meio uma anedota, aquelas factoides, invenções que ele fazia. Eu entendo muito o que ele quer dizer, né? Tem uma calma na alma quando você envelhece, as coisas doem menos, você tem uma necessidade, estou falando de mim, né? Não estou falando de nenhum tipo de dado científico, mas para mim foi batendo como as coisas me machucam menos, o que tem que me afetar me afeta melhor, o que os maus afetos me afetam menos. Uhum. A minha empatia com o defeito dos outros é maior. Eu tenho várias coisas que eu posso dizer que fizeram com que eu achasse o envelhecer bom. Porém, me olhar no espelho hoje em dia é outro tipo de experiência. Digamos que eu reconhecia beleza em mim que eu não reconheço mais, sinceramente. Não é que eu não me acho... Eu me acho bonito e tal. Mas eu me acho velho, muitas vezes. Na maioria das vezes. Quando eu acordo de manhã, eu vejo uma imagem que, às vezes, me choca um pouco. É verdade. E isso não acho graça nenhuma. Eu gostaria de ter a cara que eu tinha com 32. Gostaria.
A Bela falou no meu ouvido aqui agora, você está adorando. Não, eu estou me identificando, eu me acho horrível no espelho. Antigamente eu me achava bonito. Hoje, assim, eu tenho lapsos, às vezes eu pego um ângulo assim e falo, rapaz... dura 5 segundos, é que nem quando você sai do banho frio, você tá com colágeno na pele, fica dura 5 segundos, mudei o ângulo, acabou.
Por exemplo, eu queria convidar vocês para ir lá em casa, todos vocês. Para tomar um negocinho rápido de galo, cada um toma o que quer e vai num lavabo que eu tenho lá, que ele tem pouca luz, entendeu? Botaram uma luzinha, entendeu? E aí depois que você toma umas duas, que você olha com pouca luz, você fala assim, cara,
eu preciso disso,
tá dando um caldo. É. Mas isso também tem que ser de noite. Assim, tem isso. Tem um momentinho, cara, que você
fala...
Porra, agora, nesse mesmo banho, você foi de manhã...
Céu,
agora,
evite.
Tem uma coisa que eu acho que, assim, que é o marco dos meus 37, 38 anos, quando eu tive... Sempre falando que isso é uma bobagem, mas é porque a gente está falando disso. Mas selfie, por exemplo, para mim... Acabou.
Ah, graças a Deus.
Eu, assim, claro que eu vou tirar, às vezes eu preciso, pra, mas assim, não é uma coisa que eu...
Aquele ângulo deixa estranho, né?
Mas tem coisas boas na velhice, tá
vendo? Mas com 25?
A única lamentação que eu tenho é a concentração de gordura abdominal. Isso a idade me trouxe e é uma luta pra perder. Quando eu era moleque, velho, era aqui, ó.
É.
Isso... Talvez você viva, talvez, porque você tem uma genética abençoada, mas talvez você viva. Esse bloco, vou dizer a você que está nos acompanhando aí, para mim ele foi revelador. Primeiro porque eu vi o que o Chico pensa sobre mim, em relação à minha idade.
Eu penso que você é um homem de sabedoria.
Uhum. Pessoal no Twitter, está todo mundo falando, eu concordo, o Manuel é um velho, tem cara de velho.
Não.
Parabéns, você puxou uma corrente maravilhosa.
Jovem há mais tempo.
Isso é o etarismo que está internalizado.
Internalizado
você é um homem grande, uma voz, uma presença. Cara,
O que eu vou fazer? Eu agora vou parar um pouquinho, porque eu preciso me recuperar dessa informação. E na volta, o que, que nós vamos fazer? Na volta, senhoras e senhores, vamos debater a ausência. Ou melhor, vamos debater o cano, porque esse é o nome que tem que ser dado, que o Drake deu no Lollapalooza. Pois é. Aí a gente quer saber de você. Você trata como prioridade quem acaba te tratando sempre como opção? Marca aí, aproveita, marca o arroba do seu Drake no nosso hashtag Papo de Segunda no GNT e diz também quando você foi o Drake na vida de alguém. E óbvio, né, gente? Vocês estão vendo essa caixa gigante aqui. A gente já volta porque nós teremos ainda hoje a revelação do que tem nessa caixa gigantesca para o Joãozinho Vicente. Você aí tem alguma opinião? Posta lá também. Vladimir, você que está com a mão aí próxima, sentindo o calor, O que você acha que tem aí dentro?
Gabriel Luchar.
Pode ser.
Porque ele é de mágico? Ele é da mágica, Gabriel Luchar.
Pode ser o Fábio saindo aí dentro também.
Eu vou citar, hoje eu tô de citar. E tudo é tão difícil que eu não vejo a hora disso terminar. Marina Lima, Antônio Cícero. Porque o Vladimir, ele é um desses homens que se vestem no escuro. É o famoso hétero lambão, que eu chamo. Que é uma pessoa que não respeita a estética do mundo. Vocês brincam com isso, vocês estão fazendo mal ao mundo. Eu fiz novela com ele, eu tive que, durante um ano, conviver com coisas... que, assim, me agrediam mesmo. Eu falei já no compliance algumas vezes, ninguém me atendeu, porque falaram que era fútil, mas não é. Vladimir enche os corredores da Globo de amor, mas também ele acaba com a estética do Projac.
É agressivo, né?
É agressivo, né,
é uma
cara?
Feiura agressiva,
mas
né?
Sem camisa.
Eu ainda estou no Coaduna.
Coaduna.
Eu ainda estou no verbo coaduna, tentando entender como é que a gente conjuga o coaduna.
Ele caprichou.
Caprichou demais.
Eu coaduno, né? Lá ele.
Você tem 40 anos de coadunação.
Depois, assim, até o fim eu vou querer saber se o Conde, ele coaduna. Faz ginástica. Quero saber se o Conde faz ginástica ou se ele treina. Tema. Porque faz ginástica...
Também,
informática.
Vamos lá, então. Amores, vocês estão vendo que nós voltamos aqui com o nosso papo de segunda. Coisa boa ter você com a gente, Nós continuamos com esse suspense maravilhoso, querendo saber o que tem nesta caixa gigantesca. Qual será o presente que João Vicente vai receber? E olha, vou dizer um negócio para vocês. O que eu posso dar de dica, tranquila, é que o que tem no seu presente até voa.
É? Eu achei que eu tava achando que era uma caixa cheia de coaduna.
Até voa. É, qual é o seu palpite?
Pô, espero que seja alguma coisa de comer pra ele poder compartilhar com a gente.
Voa?
Aqui,
como cara. É que eu comer voa?
Não, espero que seja alguma coisa de comer.
Uma galinha? Uma galinha não voa, voa, né?
Mas não, é sério essa dica?
É sim, voa. Voa. O que tem ali dentro voa.
Uma mochila de paraglide?
Drone. Não sei.
Drone, pode ser.
É, o que você acha, meu amigo?
Tu gosta de esportes radicais?
Não.
Não, né? Não rola, não.
Quer começar?
Não gosto, não.
Quer começar a gostar?
Voa?
Voa.
Voa.
Voa me quebrou.
É.
Voa. Você.
Tem liberação
você que tá
de
em casa.
Gama, isso? É.
Que voa.
Muito bem. Aproveita
é
então.
O velho da van?
Não. Pelo amor de Deus, Adão. É, você que está em casa, aproveita e vai lá no nosso hashtag
Balão.
Papo de Segundo no GNT, também dá os seus palpites lá. É, eu quero te parabenizar, porque você foi convidado a participar com a gente e você veio.
É.
Ah, sim.
Você veio, ele veio,
mas ele
gente.
Não veio muitas vezes também. Pode me lembrar, não
sem
veio.
Confirmar.
Drakeou?
Sem confirmar.
Drakeou?
Drakeou.
Drakeou, que nós temos um novo...
Ele é o Drake de Salvador.
Assim, ó, por que nós estamos aqui conjugando o verbo drakear da vida? Porque o Drake, como você sabe, cancelou o show ontem, de última hora, alegando que estava sem membros da sua equipe de som e produção, essenciais para a realização do seu show. É, inclusive, circula na internet, tá, gente? Um vídeo dele supostamente festejando em Miami no fim de semana. E, óbvio, tem muita especulação sobre os motivos do cancelamento. Aí nós aproveitamos esse assunto para fazer a pergunta. Primeiro, o que aconteceria se um artista brasileiro tivesse feito o que o Drake fez, nos deixado só na vontade? O que você acha que aconteceria? É, e a gente vai debater junto com você o papel de trouxa que às vezes a gente faz na vida, né, gente? É, tratar como rei quem nos trata como qualquer um. Você prioriza quem te prioriza? Pois é, dá seu show pra gente lá no hashtag Papo de Segunda no GNT. Dá o papo pra gente. Ô Vlad, eu queria saber de você. Como é que você definiria essa atitude do Drake, meu mano?
Em primeiro lugar, ele não está inventando nada. Se ele achar que ele está inventando moda, desculpa, a gente tinha Tim Maia há muito tempo.
Ah, é?
Entendeu? Desculpa, você nem inventou nada. Certo? Agora, ele não veio... Cara, eu não sei. Eu, para te ser bem sincero, eu fui perguntar ao meu filho quem era Drake.
Eu não acredito, cara.
Desculpa. É, eu conheço Caetano, Gil,
meu
Chico
filho,
Buarque.
O que é Drake?
Entendeu? Eu falei, Drake. Eu achei que era aquele jeito de dançar, né? Que você dançar Drake. Né? Eu falei, rapaz... E aí meu filho disse que foi o seguinte, que ele teve no Rock in Rio e que a gente não viu o show dele, quem estava em casa. Porque ele não permitiu que o show fosse televisionado. Então, para mim, esse negócio, o que ele faz com a vida dele, não vindo para cá, ele faz o que ele quiser. Né? Numa vez não estando, você faz o que você quiser da sua vida. Agora, inclusive, se tiver uma boa desculpa para não ter ido. Agora, ele não ter vindo para cá, um show que estava sendo televisionado, eu acho que, no fundo, a gente vai ter que falar do capital, do Farm Rick. Ele não deve ter chegado a bons termos, eu acho.
Eu acho que é isso. Ô Conde, dizem que o cachê do Drake era um cachê de 4 milhões. Gente, 4 milhões de reais. Imagina o que é isso. É, dizem que...
Não, de dólares. De dólares.
De dólares. 4 mil. Isso em reais, isso em reais daria o quê?
Vladimir fez na novela passada isso.
Isso foi isso.
Em
foi
real, eu falei assim, gente.
Em real daria o quê? Daria mais ou menos quase 20 milhões de reais.
22, eu acho.
Caramba, gente.
Dá pra fazer a brincadeira. Não dá.
É chato. Abrir mão disso tem que ser...
Agora sim, o que eu queria ver com você é o seguinte, porque assim, muitas vezes o artista que vem de fora, ele tem uma valorização, inclusive financeira, muito maior do que o artista nacional, que tem qualidade. Nós temos artistas maravilhosos aqui. Para você que está nesse ramo...
Artistas que, inclusive, também vendem bastante ticket, vendem bastante ingresso, que isso é importante não apenas para o contratante, mas para toda a cultura, né?
Mas você acha que é possível nós mudarmos essa cultura de valorizar mais quem vem de fora do que valorizar quem é daqui?
Cara, primeiro, quando a gente fala de cultura urbana, geralmente a gente caminha para um olhar muito Nova York,
sim,
um olhar Estados Unidos, né? Apesar do Drake ser de Toronto. Mas a gente gosta dessa cultura americana e a gente tenta tropicalizar ela um pouco aqui e adaptar do nosso jeito, do nosso estilo. Eu acho que a gente tem sim que valorizar os nossos talentos. Inclusive, queria até parabenizar aos brasileiros que se apresentaram nesse evento, né, no Lollapalooza. Por exemplo, o Baco arrebentou. O Lennon fez uma apresentação muito bacana, que inclusive ele trouxe até um jovem talento que até 3 meses atrás era motoboy e teve a oportunidade de se apresentar no palco principal do Lula. Isso é muito importante. O Zack se apresentou, quem mais? Ludmilla, Pablo Vittar com o Lil Nas X. Então a gente tem muitos talentos aqui no Brasil que conseguem representar os jovens.
Sim.
E esses jovens ficam muito felizes quando são acolhidos e se sentem representados ali, seja na tela, seja numa apresentação ao vivo, enfim. Cara, a gente tem sim que valorizar os nossos artistas, mas, acho que o cachê é uma coisa muito importante, porque eu também ouço falar muito que dentro desses eventos gigantescos assim, os cachês são mais reduzidos para os talentos brasileiros. Então, acho que a gente tem que ser um pouco mais firme. Não são todos eventos. Uhum. Também tem bastante produtor de evento que consegue privilegiar, principalmente com um line-up 100% nacional, né? Acho que essa disparidade existe muito quando tem um line-up um pouco internacional e um pouco brasileiro. Mas a gente está aí na indústria lutando aí com unhas e dentes para ser valorizado, para ser respeitado e reconhecido como esses talentos internacionais. Assim como a gente sabe que a nossa música também é muito ouvida em Portugal,
sim,
no Paraguai, na Colômbia, na Argentina. O Kekel, por exemplo, fez um show há 2 semanas atrás em Angola.
Em Angola,
foi um sucesso lá, foi muito legal.
Foi muito legal.
Então, a gente até conversou sobre isso, né? Uhum. Qual o país que você gostaria de conhecer na África primeiro? Eu já tinha ido ali no Egito, mas é uma outra cultura. E aí você tinha me sugerido alguns países, eu falei, poxa, eu queria muito conhecer Angola
é
por causa
bom.
Que as nossas músicas tocam bastante lá. E, inclusive tinha esse show do Kekel, e a gente sabe que toda vez que um brasileiro vai para lá, os shows bombam, sempre são lotados.
Isso que você está falando chama atenção, porque a gente fala que os gringos têm o cachê mais alto, mas aí quando você tem cantores africanos vindo para cá, aí o cachê não é tão alto assim, você entendeu? Às vezes quando você tem um cantor latino-americano vindo para cá, o cachê não é tão alto assim. Então, existe também esse cenário, né? Os países de língua inglesa parece que por algum motivo acabam predominando.
Teve uma outra cantora que eu queria muito citar o nome dela aqui, que é a Isa, cara. Quando ela fez a apresentação no Rock in Rio, eu fiquei muito feliz, assim. Fiquei, de verdade, assim, emocionado com a apresentação dela. Eu não acompanhei o começo da carreira dela, mas eu estava próximo ali quando ela assinou com a gravadora. Então, eu conheço um pouquinho da luta e quando eu vi, sei lá, 100 mil pessoas ovacionando a arte dela, o talento dela, uma mulher preta, brasileira, no evento desse porte, no principal palco, eu fiquei muito feliz, faz muito emocionado. Né? Então, Isa, parabéns aí, você representa a gente.
Com certeza. E quando a gente fala do Drake, gente, não é pegação de pé, que o Drake, ele já cancelou, já quase cancelou um show no ano passado aqui no Brasil. Ele deu chilique, inclusive proibiu que o show dele fosse televisionado, ele ignorou fãs. E aí vem uma pergunta, Chico, por que que a gente continua querendo tão bem a pessoas que nos maltratam? Né? E você em casa também deve ser, se perguntar com relação a isso. Quando alguém faz o que ele está fazendo, não só na questão de artista, mas na nossa vida, qual deve ser a nossa postura quando alguém drakeia?
Virou verbo.
Drakeia, drakear.
Adorei.
Eu acho que no amor, a gente tem uma margem de manobra muito menor, né? Isso é uma coisa que eu venho falando há muitos anos, assim, que o amor... É por isso que o amor, na tradição filosófica, ele é mais desvalorizado do que a amizade, por exemplo.
Uhum.
Porque o amor é uma o elo que a gente estabelece de início, ele é muito inconsciente.
Sim.
E muita gente tem uma formação inconsciente um pouco, assim, defeituosa.
E olha lá, mas gente, eu já falou no meu olho, tá difícil hoje demais aqui.
Eu tenho confiança que você vai, assim, respaldar a minha fala. Mas eu já falei aqui da síndrome do dedo podre, que é assim, quem tem, brincadeiras à parte agora, quem em algum momento se sentiu abandonado, tem uma tendência a desejar ardentemente o amor de alguém que vai te abandonar. E é difícil se livrar disso, mas tem cura. Na amizade é bem diferente, assim. Por isso que a amizade na tradição filosófica tem um lugar superior, porque a amizade ela é mais racional, ela é mais baseada na admiração, em afinidades. Então, na amizade não tem razão para ninguém ser drakeado, né?
Com certeza.
Eu até iria mais longe, assim, eu acho que a amizade é sempre necessariamente recíproca. Se for amizade, será recíproca. Quando tem assimetrias, assim, eu acho que isso não caracteriza uma amizade. Caracteriza, por exemplo, uma relação de fã.
Uma relação e da porra.
Né? Como essa com o Drake. Infelizmente, você pode gostar muito de alguém que não é seu amigo, que vai se tratar, mas você continua gostando, né? Mas a amizade, eu acho que isso não cabe.
Assim. É isso. Vamos combater o drakeamento da vida.
E, Drake, você está assistindo a gente? A gente está de olho em você, irmão. A gente não está de bobeira aqui, não, tá?
É isso,
tá?
Né?
A gente sabe que você está aí. E olha só... Aqui não tem otário não, tá, Drake? Eu não vou mais no teu show. Nunca mais.
Isso. Até ele convidar.
Isso me lembrou muito uma história que eu gosto de contar, que é a história quando no final da Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha perdeu a guerra...
Ah, essa é boa.
Teve um jornal do interior de uma cidade pequena que publicou um editorial que começava assim: nós bem que avisamos ao senhor Adolf Hitler que isso não ia dar certo. Tipo a gente falando mal do Drake aqui.
Com certeza. Mas quem precisa de Drake quando tem um João Vicente, né, gente?
É o que eu digo.
Não precisamos. Temos João Vicente aqui. Amores do meu coração, a gente já volta para um embate fundamental. Você é amigo ou inimigo do fim? Comenta lá na nossa hashtag Papo de Segunda no GNT. Se você foge quietinho da festa ou precisa ser removido à força. Também aproveita a nossa hashtag para dar o seu palpite sobre o que tem dentro dessa caixa gigantesca de presente para o João. Daqui a pouco a gente volta, porque eu prometo que nós vamos revelar o que tem aí dentro.
Tem mais dica?
Nenhuma.
Tá curioso.
Vinheta. Eu adoro a levada dessa vinhetinha, acho muito bacana.
Você gosta?
Gosto muito, gosto muito.
Eu sinto falta de Nanini.
Naquela vez.
Gente, eu sinto falta dos convidados.
É sério, cara. Todo programa ele faz a mesma piada. Amores do meu coração, vocês estão vendo que nós voltamos com o nosso Papo de Segunda, com esse convidado que está aqui do lado, que ele sozinho, pela risada, você viu, que já é uma festa lotada. Nós temos. Vladimir, amor do coração. Vladimir, tira a mão da caixa.
Não, assim, ela balança de vez em quando, fica com medo de abrir.
Querendo saber. As pessoas, inclusive, já estão mandando aqui o que acham que tem. Como eu falei que voava, o Lito Doutro aqui está dizendo. Lute Doutro está dizendo que é um drone. Ele realmente acha que é um drone. Querido,
não tem mais nenhuma pista? Voa? Só isso você vai dar para mim?
Falta no pouco, intervalo, falta eles pouco. Botaram duas cervejas, então alguém que bebe.
Olha só, pode ser preto ou marrom, mas vamos lá. Pode ser preto ou marrom. Pô, mandei bem agora, hein, diretora? Nem estava no roteiro essa aqui, hein? Nós temos aqui a Mari. Olha o que a Mari disse no Twitter. Queria eu estar naquela caixa para dar um abraço bem forte no João Vicente e desejar tudo de mais lindo para ele. Será que é a Mari que está nessa caixa?
Acho que não, porque ela falou que queria, né?
Ah, mas ela pode estar fazendo pega-ratão para ti. Né? Pode ser uma estratégia da Bela. Você sabe que a Bela é dessa.
E ela foi modesta, né? Ela podia ter pedido mais alto.
Amores, olha só. O nosso debate agora é sobre ser o último ou ser o primeiro a ir embora de uma festa. Você que está nos acompanhando, você é amigo ou é inimigo do fim? Vem na nossa hashtag Papo de Segunda no GNT e diz quem você é na festa. Ô Vlad, você é amigo ou inimigo do fim? Quero saber se a sua resposta, você sempre foi assim?
Vladimir, ou
você foi... Aquela... Opa!
Eu nunca vou embora no começo da festa, eu nunca vou ser o primeiro a ir embora. Não, não há chance.
Não, você é o primeiro, mas entre o quarto ou quinto que já diz gente?
Não, sempre eu vou achar alguém. Porque assim, se não tiver ninguém para eu achar e trocar uma ideia, aí eu nem vou também. Mas uma vez ainda é porque eu já sei, tipo, dá para colar em um ali, entendeu? João Rio, porque... Certa feita, a gente lançou uma novela de muito sucesso e ele fez uma festa linda.
Fiz algumas.
Mas eu só fui a uma festa. Eu acho que depois dela eu não pude mais, talvez. Rapaz, eu fui e realmente fiquei até o fim. Tentei roubar o cachorro dele. O cachorrinho cego de um olho. Eu fiquei loucamente apaixonado. Eu queria roubar o cachorro, mas o cachorro... Eu realmente, se der, eu vou ficando.
Vai ficando, né?
Se der, eu vou ficando.
Chico, você, pelo que eu tô sabendo aqui, informações chegaram do além, você é o tipo de cara que vai em festa pra ficar até o fim. Você é desse que, ó, na boa, se não é pra varar o rolê, eu nem vou.
Cara, se eu pedisse ao ChatGPT uma definição de quem sou eu na noite, não seria melhor do que essa. Eu confesso, é isso mesmo, eu dou um boi pra não ir e uma boiada pra não voltar.
É daquele que a galera, pô, estamos encerrando, pede mais um aí, pede mais um, traz o violão.
Isso, vamos parar por aqui, porque só piora. Vai pro Conde.
Amigo, eu quero saber de você, Conde, porque aqui você é um cara muito sossegado, muito tranquilo, centrado. Quem é Conrad na festa? Tem uma revelação especial assim que pode acontecer numa festa? Não, não me olha desse jeito.
Tem uma situação que quem é próximo de mim já tá ligado. Quando o olhinho começa a ficar baixinho assim, começa a ficar widescreen, já fala assim, hora do cigarro, né? Mas, ué, o Conde não fuma? Essa é a minha saída. Vou ali fumar um cigarro para não ter que se despedir de ninguém.
Faz a francesinha.
Faz o gol.
Eu sou partidário. Vou falar que vou fumar um cigarro, mas você não fuma, não. Comecei, tem pouco tempo, tal, não sei o que, ó. Vou embora. Eu já chego querendo ir embora, já. Já chego querendo ir embora. Gosto muito de ficar em casa, mas gosto de fazer festas em casa, que começa meio-dia. Aí, nessa eu fico.
É,
eu
mas sei termina, que é porque a minha festa começa meio-dia, mas termina no mesmo horário que se ela começasse uma da manhã. Então, né?
Eu fiz uma final do ano lá em casa, cara. Começou às 2 da tarde de um dia... Terminou às 7h40 da manhã do outro.
Deve ter gente lá até agora, se
preocupa. Com certeza, cara. A gente levanta o negócio, tem uma pessoa lá. João, meu querido, queria saber o seguinte de você. Você, quando vai em festa, você mais descarrega ou recarrega a sua bateria? Porque tem festa que a galera suga, né? Somente você, que é um cara conhecido.
Eu não vou em festa. Essa é a minha grande...
Você não vai em festa?
Eu não vou em festa.
Ele faz presença.
Ele é dificinho. Ele sempre vai com alguma coisa...
O pé direito tem que ter 3,5 metros.
Cara, eu não vou em festa. Eu acho tudo muito chato. Eu gosto de encontrinho com amigos. Isso eu amo. Encontrinho, vinhozinho, assim. Mas a festa eu não... Eu acho que acabou em... Sei lá, quando eu tinha 20... Entre 20 e 30, eu fui em todas as festas do planeta. Eu não ia embora, eu ficava, eu dormia nas festas. Uhum. Eu tinha um problema que, cara, eu era tão doente nesse sentido, que às vezes eu estava em casa, terça-feira, e eu levantava, pegava o carro e passava na frente do Baixo Gávea para ver o que, tinha acontecendo. Aí, se tivesse uma mesa interessante, eu parava o carro e andava como com qualquer objetivo inventado e falava, ih! Rapaziada, e sentava. Eu era muito. Eu era problemático. Hoje em dia, eu fui ficando velho numa velocidade. Eu não vou em festa. Eu odeio ir em festa. Eu acho chato, eu não vejo objetivo, a pessoa não se fala, a música tá alta, eu não gosto de dançar, eu acho um saco. Então, eu sou uma pessoa que eu não vou à festa.
É o caso de cancelar a festa surpresa que fizeram pra você no dia do seu aniversário, né, gente?
Por favor, Bela e Dragão, cancela.
Começou a rolar um boatinho que tá uma festa surpresa. Eu peguei do Francisco, e o Francisco fez essa brincadeira, que eu acho que era brincadeira de pé. E com a minha irmã, eu peguei no braço da minha irmã e disse, Ana, eu tô te falando sério, você vai me fazer triste. Eu odeio festa. Bom, tudo isso para dizer que eu não vou em festa, eu acho um saco, eu acho um horror. Mas quando eu tenho que ir por algum motivo, eu jamais passo mais do que uma hora e meia e sempre vou embora com a bomba ninja. Sempre, não há dúvida. Eu conheço caminhos de entrar pela cozinha e sair pela porta dos fundos. Eu faço... Porta dos Fundos, que, aliás, está no YouTube. Eu tenho várias técnicas.
Sim, vai deixar que nem o Minotauro, o cara foi matar o Minotauro. Vai deixar o meu lado, já sei pra onde
fugir. Uma pergunta. Tá, eu também, tipo, não curto muito ir pra festa, mas quando eu quero ficar naquela festa ali, você tava falando de música alta, tal, não sei o quê. Você acha que isso não dá uma apimentada na festa? Não deixa a festa gostosa?
Eu acho que deixa maravilhosa.
Bebida e música alta.
Pra quem gosta de festa.
Entendeu? Mas não é possível, do nada mudou.
Do nada mudou.
O que aconteceu?
A idade, igreja, 40 anos.
Não é possível.
40 anos.
Não, aconteceu alguma coisa.
Nessa época você ia nas festas, você dançava? O quê?
Primeiro que eu nunca cobri os braços, era regata, era coreografia na pista.
Sim.
Era um negócio muito animalesco.
Era
o Latrel,
era o Latrel.
Eu dançava, gente, eu fazia loucuras.
A biologia explica.
Sim, Titio Vicente apresentando para vocês. Gente, olha só, nós estamos agora chegando quase ao fim do programa e nós prometemos para as pessoas...
Abrir a caixa.
Queríamos revelar o que tem dentro da caixa.
Nessa.
Então, olha só, vou pedir, por favor,
sou eu?
Nosso aniversariante, senhores, ajudem, por favor. Ele tem 40 anos, gente. Ele precisa de ajuda.
De ser pesado.
O Gregório não aguentava. Daqui a pouco o pessoal vai chegar por etarismo aí, ó.
Peraí, então, vamos...
Calma aí, ô Conde, ajuda ali também.
Puxa aqui. Pega.
Calma aí.
Pesadão, eu não vou porque eu fui promovido a âncora, eu não vou carregar.
Ah. Ei, olha aí, calma, ó. Calma, que eu acho que tem camadas.
Tem camadas.
Empurra ele na caixa.
Olha, temos aqui... Uma coisa que eu jamais poderia imaginar.
Deixa eu segurar para você.
É um bolo.
Gosta de bolo?
Eu queria entender como é que isso voa.
Bom.
Mas, tudo bem,
calma. Para mim, eu acertei.
Gosta de bolo?
Segurou.
Pera, não abra. Leia, por favor, o que tem aí.
Leia pra você. Entrega esse... Ah, tá.
Que isso?
Entrega esse envelope ao senhor Manuel Soares.
Perfeito. Dê isso aqui. Dê isso aqui. Vamos lá. A dica agora para o seu real presente, senhor. Você que está em casa, acompanha também. Vamos lá, então. Esse, como você viu, não é o seu presente de aniversário. O seu presente de aniversário tem quatro braços. Ele tem quatro pernas. Seu presente de aniversário tem quatro cordas. E aí, amigo? Quatro braços, quatro pernas, quatro cordas. Galera de casa, vai... Hashtag Papo de Segunda no GNT.
Parece um enigma da Esfinge.
E ainda vou ou paro de voar agora?
Seu presente de aniversário tá na boca de todo brasileiro.
Que é isso?
Ele faz um zoom. Ele faz um zoom.
Susto.
Ih, ele voa, como eu já falei.
Mosquito.
Ele dá caldo.
Mosquito?
Ele voa a pica, dá gases. Gente, ele voa a pica, ele canta.
Tá mosquito.
Ele voa a pica, ele canta. Samba.
É o mosquito?
Ah. Por favor, aí, ó. Recebam aqui. Mosquito feijão, receba. Mosquito feijão. Cheguem aí, senhores.
Aí sim.
É pra você, nessa data querida.
E ele dança.
Muitas felicidades.
Que bonito.
Muitos anos.
Aí eu gostei. Eu preferia na cara.
Eu preferia na caixa, né?
Quer causar algum sofrimento.
Coluna mesmo.
Olha, João, centenas de pessoas estão te parabenizando agora na internet. Por favor,
vem, meu Brasil. Vem, meu Brasil. Obrigado a todos. Adorei. Como eu digo, eu não gosto de aniversário, mas eu amo ser amado. Não sei se você já percebeu. Muito obrigado.
Parabéns a quem teve essa ideia maravilhosa. Encheu meu coração de alegria.
Eu amei. Aí, ó. Vocês não sabiam? Eu acho que, inclusive, foi mais presente pro Chico do que... Tudo bem.
Amor, eu só quero te falar uma coisa. Feijão tava quase saindo da minha lista de amigos.
Vlad, obrigado por ter vindo, porque são os créditos do nosso
vídeo. Obrigado pelo convite.
Obrigado por você que está acompanhando a gente. Valeu de coração.
Eu vi isso aqui,
vai ter 30 minutos da manhã. Somos inimigos do fim. Total, gente, vai ficar até tarde aqui. Esse é o fim. O voo é porque o nome é mosquito, tá? O fim voa.